Hoje eu vou te mostrar como criar um plano de marketing realmente estratégico. Nada de achismos, de planos genéricos que não levam a gente a lugar nenhum. Você vai aprender como alinhar o plano de marketing aos objetivos reais do seu negócio, onde a maioria dos profissionais erra e acaba desperdiçando tempo e dinheiro. E ainda vai conhecer um método prático em 5 etapas que você vai poder aplicar agora mesmo. Quer transformar o seu marketing em algo que realmente move o seu negócio para frente? Então vem comigo e se joga. Eu sou Camila Renault, consultora, tenho mais de 20 anos de experiência em marketing. Vou te ensinar a criar um plano de marketing realmente estratégico. Vamos lá, que são 5 etapas fáceis de delimitar. Vem comigo para esse passo a passo. Primeiro passo importantíssimo é o diagnóstico. É a gente ter clareza de onde está. Se você não sabe onde está, como que você vai entender o que que tem que fazer para chegar no objetivo? Então, eu vou delimitar aqui algumas etapas dentro desse diagnóstico para que fique simples e estratégico de executar. Você vai iniciar com uma análise de cenário. É aquela história de entender o mercado como um todo. Então, a gente está crescendo ou a gente está no mercado que não está assim em expansão? Ele está em declínio. Então, como é que são as forças políticas? Será que vem alguma legislação aí que pode prejudicar o nosso negócio de alguma forma? Como é que está o interesse do público por aquilo que a gente vende? Quais são as tendências que aparecem nesse mercado? Vou trazer aqui uma ferramenta de inteligência artificial que resolve tudo isso. O nome dela é Perplexity. Ela tem uma versão gratuita. Você pode entrar nessa ferramenta e aí você direciona a sua pesquisa. Você fala: olha, eu estou no mercado pet e eu quero tendências, quero dados, eu quero entender tudo sobre esse mercado. E ele vai pesquisar diversas fontes e vai te apresentar isso de forma super estruturada. Aí, de repente, você pode até direcionar a sua pergunta: falar: olha, eu quero entender legislação, me fala um pouco disso, traga dados, traga tendências, traga fatos sobre esse mercado. É super simples de usar. Ela vai te entregar todas as informações que você precisa e essa análise de cenário fica muito mais simples de executar. Segundo passo é você poder olhar para dentro, porque você precisa entender essa empresa. Ok, o mercado está assim, mas e a sua operação? É hora de buscar indicadores, dados, entender como é que estão as metas de venda, como é que estão as coisas dentro da empresa, organização, se tem algum planejamento, como é que foi? E aí também eu vou deixar aqui a dica de uma ferramenta clássica, atemporal, fácil de usar, que é a análise SWOT. Ela cruza pontos fortes e pontos fracos com oportunidades e ameaças. Ela é uma ferramenta estratégica que não envelhece nunca. E quando a gente faz essas perguntas olhando para o negócio, a gente tem muita clareza de onde a estratégia precisa estar para trazer resultados. Então vamos lá, gente, o que são pontos fortes e fracos? É aquilo que a gente faz bem ou faz mal. A minha dica é que você olhe para o cliente, feedback de cliente satisfeito, insatisfeito, daquele cliente que não fechou. Conversa com o vendedor, passa um dia no negócio olhando para isso, sem se justificar, sem defensiva, realmente entendendo no que a gente é bom e no que a gente é ruim. Aí é hora de olhar para essas oportunidades. Você está ali no mercado pet e descobre que existe todo um movimento de mercado para uma alimentação saudável. Será que você tem algum produto de alimentação saudável? Se você não tem, você pode desenvolver. Se você tem, você pode divulgar mais intensamente. Então, olha só como o diagnóstico já vai trazendo as pistas de onde estamos e onde poderíamos estar. Porém, esse é o momento de entender essas oportunidades, coisas que você já tem e poderia comunicar melhor, ou coisas que você não faz e poderia passar a fazer. Isso também vale para as ameaças, que é aquela história que a gente já sabe dentro do negócio. Olha, tá vindo aí um concorrente, esse concorrente está vindo da China e ele está dominando o mercado. Essa é uma ameaça, a força de novos concorrentes entrando nesse mercado. E aí você faz esse exercício estratégico. É desse jeito mesmo. Através dessas perguntas, o que que eu faço bem, faço mal, pontos fortes e fracos, e das ameaças e oportunidades, você vai mais fundo nessa questão e faz esse estresse de pensamento, sabe? Você fica ali para tentar achar o nó da questão. O diagnóstico serve para isso. Agora é hora de você fazer uma análise de concorrência. Quer ver uma ferramenta que eu adoro utilizar? SEMrush. Ela não é gratuita, mas ela tem um período de experimentação. Então você vai acessar pensar e vai colocar o nome da sua empresa e o nome dos principais concorrentes. Eu costumo recomendar de 3 a 5 concorrentes. Ela vai mostrar o volume de buscas que vocês têm. Então, imagina que você tem 10 buscas por mês e os seus concorrentes têm 30, 40, 50. Significa que a sua marca não está tão forte, tão consolidada, que as pessoas não têm tanto interesse no seu negócio como tem na concorrência. Afinal, ninguém procura por aquilo que não quer, não tem curiosidade, não tem interesse. Então, é uma ferramenta muito legal de medir isso. Também recomendo que você acesse as redes sociais, verifique o número de seguidores, o engajamento, a frequência, o tipo de comentário, o sentimento do comentário. Será que, de repente, você tem um concorrente que é maior que você, mas ele está cheio de reclamação? Tudo isso são informações essenciais para sua análise de concorrência. Vou deixar aqui uma dica extra na hora do diagnóstico. Faça pesquisas. Utilizando ferramentas gratuitas como Google Forms, você vai criar pesquisas que não precisam ser extensas, mas precisam responder suas dúvidas. Então, é hora de encaminhar isso para um número de clientes. Camila, quantos? Gente, quanto mais, melhor. Mas se você conversar com 10 clientes, você já vai estar muito à frente de quando você não conversava com nenhum. E aqui é a sua oportunidade de falar o que você mais gosta na empresa, que produto você prefere, por que você compra com a gente. Dê uma dica de algo que você gostaria de melhorar aqui. Então, tudo isso faz com que você se aproxime do cliente e é ele que tem as respostas do seu diagnóstico. Lembra que o maior especialista de marketing é o nosso cliente. É ele que toma as decisões. E assim, você vai enriquecer o seu diagnóstico de uma forma incrível. Gente, diagnóstico vencido, é hora da segunda etapa, que é definição de objetivo. Quando a gente vai conversar com os negócios a respeito de objetivo, todo mundo fala assim: ah, eu quero vender mais. Ah, eu quero tornar minha marca conhecida. Mas tudo isso é muito genérico. Até vale como objetivo, mas não vale como meta. E nós do marketing somos muito cobrados por isso. Ah, você falou que eu ia vender mais. Só que, gente, isso é muito genérico. E é por isso que eu vou deixar a dica aqui. Definição de metas SMART. Vem do inglês, né, que são metas inteligentes. Mas vamos entender aqui que ela é uma meta específica. Então, não é assim vender mais. É vender 10% a mais do que no mês anterior. Então, você tem que ser bastante específico. Essa meta também precisa ser temporizável, tem que ter um período, né? Então, em 30 dias eu tenho que crescer 10%. Se você não tem um período, fica difícil de quantificar se você está no caminho certo. Essa meta também precisa ser relevante. Então, você está lá com um baita problema de vendas e você fala assim: ah, então que a gente vai consolidar a nossa marca. Gente, nesse momento, a prioridade ela é o comercial. Então, essa meta precisa ser relevante. Cuidado com essa coisa de encher de metas e no final a gente não saber para que lado a gente corre. E por último, essa meta tem que ser alcançável. Sabe aquela coisa irrealista? Vamos dobrar o faturamento, que assim a gente motiva as pessoas com desafio. Não, gente, bota uma meta realista, senão depois ela não é alcançável. E fica todo mundo triste ou duvidando da capacidade do marketing de gerar resultado. Também gosto muito de definir objetivos com indicadores estratégicos agora. Então vamos lá com alguns exemplos que servem super bem ao marketing dos mais variados negócios. Faturamento, receita, o custo de aquisição de um novo cliente, o número de clientes conquistados, a conversão de interessados em clientes reais, então a evolução do ticket médio. Então, poxa, primeiro os nossos clientes compravam R$200, agora estão em 250. Então, isso significa que não é só vender mais, é vender melhor. Também adoro monitorar a satisfação. Então, muitas vezes, a gente não está vendendo tão bem, mas a gente tem clientes satisfeitos. Isso significa que basta a gente chegar em mais clientes mantendo essa qualidade, que a gente ganha o jogo. É muito diferente de alguém que, de repente, vende muito bem, mas não tem clientes satisfeitos. Então, é uma questão de chegar a conta para pagar, né? Daqui a pouquinho, você está sem cliente, porque você não está fidelizando seus clientes. Vale também aqui olhar para o indicador de recompra. Em alguns negócios, e isso é uma coisa muito comum no dia a dia de consultores de marketing, é encontrar um cenário em que você não precisa de novos clientes. Você só precisa cuidar bem e revender para os clientes que você já tem. Isso é um marketing até mais barato de fazer na prática. Vou deixar mais uma dica aqui nesse momento de objetivo. Olha para a jornada do seu cliente. Então, vamos aqui olhar para uma imobiliária, um caso que eu atendi hoje. Ela queria mais clientes e o problema não estava nesse momento dos mais clientes, estava na hora do fechamento, porque muitos corretores e atendentes deixavam a bola quicar. O cliente vinha, perguntava, não tinha resposta, nisso estava lá ansioso, com pressa, procurava um concorrente e fechava. Então, esse é um exemplo. Essa imobiliária não precisava trabalhar nesse momento momento de conquistar mais clientes, ali no topo do funil, no momento da descoberta, era de cuidar de quem já estava dentro de casa, de quem já estava nesse funil, nessa jornada. Então, toda venda, gente, passa por uma jornada. Você primeiro descobre, aí você vai mais fundo, você fica interessado, você faz questionamentos e você fecha. Então, lembra da etapa do diagnóstico? Já faz esse olhar também. E lembra que os seus objetivos, eles têm que estar coerentes com essa jornada. Pensa que essa imobiliária queria investir 3 vezes o que ela investe em marketing e anúncios. E não é isso que ela precisava. Ela precisava de treinamento para sua equipe, tanto de corretores como pessoal do atendimento. E aí foi um marketing muito mais barato que trouxe resultado super rápido. É sobre isso. E agora é hora do terceiro passo, que é montar um plano de ação. Já trouxe o exemplo dessa imobiliária, porque ele é um exemplo muito vida real, que aconteceu hoje comigo, então vale a pena trazer para vocês, que é você entender onde que estão os verdadeiros problemas. E isso que o diagnóstico e a definição de objetivos vai trazer e refletir. O seu objetivo tem que olhar para o diagnóstico. Se você não faz diagnóstico, você está simplesmente chutando no escuro. Você não sabe o que fazer. Mas eu vou trazer aqui de formas gerais o que que esse plano tem que contemplar. E aí você vai ajustar conforme a sua realidade. Exemplo, primeiro passo é olhar para esse momento da descoberta. Então, será que eu estou fazendo investimento em tráfego, em anúncios, em influenciadores? Será que eu cuido e tenho estratégias para que os meus clientes me indiquem, me recomendem, falam de mim? Será que eu estou trabalhando nesse momento de tornar minha marca conhecida? Se eu tenho uma loja, a frente da loja está clara? Tem ali alguma coisa que chama atenção para mim? Como que os meus clientes me descobrem? Isso é algo que pode estar na sua pesquisa. E aí você vai descobrir, descobri pelo Google. Eu descobri através de rede social. Eu descobri através de influenciador. Aquilo que está aparecendo na pesquisa, você vai intensificar aqui para garantir que as pessoas descubram a sua marca. Isso não é privilégio de marca grande, nem pequena, nem média. Isso é privilégio de todos nós. Todo mundo precisa investir em se tornar mais conhecido. Mas a gente tem aqui uma segunda etapa que eu vou chamar de consideração ou de autoridade. É a percepção de ser a solução ideal para o seu cliente. Gente, então aqui é hora de começar a olhar para dentro. Olha para a sua equipe de vendas, para o seu atendimento, para a experiência que você gera. Lembra de rever essa pesquisa, de olhar para como os concorrentes encantam os seus clientes. Olha o atendimento aí no caso da imobiliária. O problema não era a quantidade de cliente que estava chegando. O problema estava no atendimento. Estava cheio de cliente que foi embora e podia ter comprado, podia ter alugado. Então, olha só como a gente tem que ter essa clareza. Sabe quando o cliente está assim na sala de espera? Como é que a gente encanta ele? Quais são as estratégias que a gente pode fazer? E aqui são estratégias bem vida real. Às vezes elas são um pouco invisíveis. Às vezes elas não estão assim tão claras, porque elas não estão lá nas redes, elas estão para dentro. Então, poxa, se você tem um e-commerce, será que não é hora de olhar para a usabilidade do teu site, meios de pagamento, custo do frete? Não é uma coisa tão escancarada, mas é esse o marketing que muda o jogo. Vale lembrar aqui que marketing de conteúdo é uma obrigação de todos. Hoje e daqui para frente, o conteúdo é o seu verdadeiro marketing. Então, lembra que conteúdo também não é só o que você posta no Instagram. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser aquele atendimento. Poxa, você não voltou mais, o que aconteceu? Isso também é conteúdo. Conteúdo é tudo que você fala, é a sua narrativa e está cheio de conteúdo sobre isso. Aqui no canal, para você que está com a gente no podcast, está cheio de vídeo e de podcast sobre isso. Se joga, que eu amo falar sobre esse tema. Por último, pode ser que você precise colocar estratégias dentro dessa etapa mais comercial. É negociação, é parcelamento, é forma de pagamento, é você entender que o cliente fica inseguro e aí você precisa quebrar essa objeção, esse medo. Você vai ter que treinar a sua equipe de vendas ou você vai ter que garantir que esse cliente consiga se autoatender. Você vai ter que investir nessa experiência mesmo, nessa etapa mais comercial. Quando a gente divide o marketing nesses 3 passos, esse plano de ação fica mais fácil de fazer e aí você consegue elaborar planos mais eficazes também. Claro que a gente pode super complicar aqui, né? Trazer várias etapas, várias coisas. Mas, gente, essa complicação na prática só dá nó na nossa cabeça. Os bons planos de marketing são simples. Eles olham assim, pá, 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 etapa 1, 2, 3, beleza, é aqui. Porque tudo que vai além disso é sim uma complexidade, não estou dizendo que é errado, mas por que não simplificar e ir direto no que interessa? Objetividade, gente. Vamos lembrar que a gente está vivendo num mundo veloz, tudo muda muito rápido. E aí, quando a gente tem assim clareza do que está fazendo, a gente acerta. E aí, o simples, é no simples que mora o resultado. Vamos lá para o quarto passo, que é o momento da tática, que é o momento de botar a mão na massa, mas vamos fazer isso com estratégia. Quero dar um exemplo aqui. Você tem que ter um calendário de ações. Você tem que garantir que as pessoas tenham clareza dentro da sua empresa do que é para fazer. Às vezes, o planejamento está preso ali dentro da sala da justiça, tá com os sócios, ou tá com os diretores, ou se você é empreendedor, empreendedora, quem tá ao seu redor não tem clareza disso, não sabe o que que você quer. E, gente, o marketing precisa ser comunicado. E comunicação não é só postar, não é só falar, não é só investir em anúncio. Isso é fazer essa informação circular. Então, cria um calendário, cria uma agenda, delimite um momento para o seu marketing, delimite um momento para revisitar esse diagnóstico, para entender se essa meta smart está sendo alcançada. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é importante que a sua agenda acomode essa realidade, uma realidade que prioriza marketing. Marketing é a alma do negócio. Imagina ser incrível e não ter ninguém para comprar, para garantir essa entrega dessa experiência. Então, marketing é tudo, é começo, meio e fim, tá? E justamente sabendo disso, que eu quero relembrar aqui que você precisa ter um calendário, uma agenda, um cronograma, organização. Se você não tem organização, como é que você vai executar? É impossível, você fica espremendo o marketing. Então, garantir isso é essencial. Gente, modelos de agenda, eu já vi os mais variados: agenda no papel, agenda pelo Google Calendar. Você tem também agenda de quem coloca um baita de um painel, assim, todo cheio de post-it, todo colorido na sala, é um calendário físico. O importante é garantir que você esteja organizado e executando. Sabe aquela coisa de comprar o planner? Será que você é assim? Botar uma canetinha ali vai facilitar? Vai com aquilo que funciona para você, mas não esquece de se organizar. Ter calendário, ter cronograma, ter agenda, muda tudo. É aqui também que vai entrar o seu planejamento de mídia. Então, você vai contratar influenciadores? Coloca aqui quem são, quando começa, quando termina essa ação, quais são os resultados esperados, como a gente vai medir resultado? Vai ser com cupom? Vai ser com a chegada de novos seguidores? Aqui também entra as campanhas de tráfego: quem vai fazer, como vai fazer, o que que eu vou testar, o que que eu vou validar. Gente, é uma organização. É basicamente você documentar tudo que você vai fazer. É isso que vira o jogo. E chegamos na quinta etapa de um planejamento de marketing realmente estratégico, que é você fazer acompanhamento. Lembra que eu comentei que organização é a chave? Quando você se organiza, você já está colocando ali como é que está sendo o seu desempenho. Então, vamos lá que no meu marketing tem produção de conteúdo. Então, eu sei que eu vou produzir conteúdo num vídeo que vai para o YouTube, ele também vai estar nas plataformas de podcast. Eu sei que eu faço isso toda terça-feira de manhã, então esse conteúdo ele vai entrar no ar na próxima semana e assim eu já tenho uma expectativa de quantas pessoas ele vai alcançar. Eu consigo ao final do mês olhar para essas métricas, para esses indicadores e entender, poxa, olha só, esse mesmo conteúdo performou assim no podcast, desse jeito no YouTube. Olha que diferente do resultado do vídeo que eu fiz mês passado. Você vai aprendendo. Essa etapa de acompanhamento não é para saber que nota você tirou na prova, é para gerar aprendizado contínuo. Poxa, tá vendo isso aqui? Deu certo. Eu vou repetir de uma outra maneira. Aqui eu adoro colocar inteligência artificial e usar o chat GPT. Vai lá, pega todos os seus indicadores, coloca o seu plano também, copia e cola. Se você usa a versão paga, que para mim vale a pena demais, você vai poder subir esses arquivos. Então ele vai fazer um upload direto do seu computador. Coloca essas informações e pede por análise, pede por novas versões, pede para que o chat GPT encontre padrões. Me fala o que que deu certo aqui, o que você faria diferente, o que que a gente pode fazer para o mês que vem. Porque os seus indicadores, esse acompanhamento, os seus aprendizados alimentam e ajustam o seu plano. Esse plano que está feito em pedra, que você não vai mexer, ele não existe mais. O plano precisa ter mudanças, melhorias, ajustes. Mas também, deixa eu trazer aqui um recado de quem tem mais de 2 décadas de experiência: controla essa ansiedade, controla essa pressa. Marketing não é milagre, marketing não é um jogo do curto prazo. O marketing é sobre sucesso. E sucesso é um jogo do longo prazo. Lembra que a Amazon passou 20 anos dando prejuízo. Então, gente, tem que ter estratégia e paciência. Não fica mudando tudo o tempo todo. Ai, tá vendo? Isso aqui não deu certo, vamos mudar tudo. Não, espera. É normal que a gente precise de 3 meses para acomodar a estratégia, 6 meses para garantir que a gente está no caminho certo. Então, essa história de ficar toda semana mudando tudo porque alguma coisa não deu certo é ansiedade demais para pouco resultado. Então, olha só que legal você colocar essas informações no GPT, porque ele vai te trazer muitas ideias, muita clareza, muita melhoria, e isso vai trazer também aprendizado para você. Não delega tudo para a ferramenta. Traz as suas próprias análises e aí usa o GPT para trazer algo a mais, ou refinar, ou dar o próximo passo. O importante aqui é que ele vai te tirar da inércia, daquela preguiça, sabe? Procrastinação, de falar, ai, hoje era o dia de ver, né, resultado, mas eu tô com preguiça disso. Normal, tá? É o cenário mais comum no meu dia a dia profissional. Usando a IA nessa etapa, você se livra disso e faz acontecer. Vale também aqui um lembrete de sempre acompanhar as tendências de mercado. Isso tá lá no diagnóstico, isso tá aqui pelo meu conteúdo. Eu tô sempre falando sobre isso para vocês. Tô cheia de conteúdo para te ajudar a trabalhar a favor das tendências, a trabalhar a favor do desejo dos consumidores, a abraçar oportunidades. Espero de coração que esse passo a passo gere resultados para você. Depois comenta comigo, vai lá no Instagram, @CamilaRenault, para a gente conversar a respeito desse plano realmente estratégico. Ele é simples, ele é rápido, ele é passo a passo, porque é isso que traz resultados efetivos para vocês. Aproveita, comenta aqui qual o seu negócio, qual a sua realidade. Se você é profissional de marketing, me fala também, porque assim a gente consegue gerar novos conteúdos feitos sob medida para vocês, que é algo que eu adoro. Um super beijo, até a próxima!